O Gregário Cycling dessa semana te faz um convite. Ouça seu coração. Três histórias sobre a importância desse órgão que nunca descansa. O episódio dessa semana tem o apoio da Self-ID, a pulseira de identificação com informações vitais que podem salvar sua vida em situações de emergência. E da Garmin, computadores GPS, companheiros essenciais dos ciclistas, ajudam a monitorar os batimentos cardíacos e muitas outras funções para você extrair o máximo de cada pedalada. Rodrigo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Álvaro. Um prazer estar com vocês também.
Ô, Rodrigo, por favor, conta um pouquinho pra gente como é que é a sua relação com a bicicleta. Todo mundo tem uma história, normalmente começa na infância, depois tem um afastamento. Como a bicicleta faz parte da sua vida?
Essa pergunta é bacana, porque acho que desde que eu me conheço por gente, ela faz parte da minha vida, né? Começou muito, muito cedo. E eu me lembro de passagens da infância até, realmente, na relação com bicicleta, desde a primeira bicicleta, aquela com rodinha, como é que você aprendeu a pedalar? No meu caso, foi descendo a rampa da garagem do meu edifício várias vezes para poder ficar equilibrado e tal, até os episódios de como é que você evoluiu, né? E aí tem desde aquelas fases de, pô, quando saiu a Caloi 10 no Brasil, que eu ficava enchendo o saco do meu pai, fala, pô, pai, me dá uma, aquela Caloi Júnior, né? Me dá uma Caloi, pô, ela custa muito mais barato que seu carro e tem 10 marchas, né? Esse era o argumento usado para poder ganhar a bicicleta, até a fase do BMX, aí eu pratiquei muito BMX, então as famosas Extra Lights aí, e isso me acompanhou a vida inteira, então me acompanhou depois, fui do BMX, uma transição natural para o mountain bike, na faculdade, um pouco daquela pausa que quase que todo mundo tem, mas ainda assim praticando de maneira bem esporádica. E aí, o segundo episódio lá para frente foi quando, depois que eu me formei e tal, aquela coisa recém-formado, tentando fazer as contas fecharem. Aí entrei num consórcio, aí, pô, chegou a primeira prestação do consórcio do carro para pagar e tinha acabado de lançar aquela Caloi Aluminum mountain bike. E aí falei, puta, pago o consórcio, eu vou para bicicleta, pago o consórcio, eu vou para bicicleta. Adivinha o que eu fiz?
Vou bicicleta.
É óbvio, né?
Prioridade.
É lógico. Então, sempre fez parte da vida. E aí, felizmente, é um hábito que vem de pequenininho e só foi interrompido aí, talvez, por alguns curtos períodos na faculdade e depois, assim, um outro ano de trabalho muito intenso.
Existe um momento nessa sua história com a bicicleta, faz parte do tema do nosso programa, uma situação muito específica que você viveu. Você consegue descrever esse dia que você saiu para pedalar, experimentou uma situação que ninguém gostaria de viver? Você consegue contar para a gente como é que foi esse dia?
Consigo, com detalhes, assim, é uma coisa que fica gravada na sua mente, na sua experiência, e você nunca mais vai esquecer de nenhum detalhe, é impressionante. Só para contextualizar muito rapidamente, eu, naquela época, isso foi em 2012, naquela época eu já treinava bastante, eu tinha feito um primeiro Brasil Ride, ainda talvez menos treinado do que eu gostaria no ano anterior, em 2011, e eu estava treinando para o meu segundo Brasil Ride. Então, eu era um ciclista razoavelmente experiente já, e que treinava várias vezes por semana, 4, 5 dias por semana. Sempre fiz meus check-ups em dia, sempre fui super cuidadoso com saúde, alimentação. E como de costume, sábado de manhã, devia ser umas 5:30, acordei e fui para a USP. Comecei a pedalar, eram 6 da manhã. E eu acordei com um pouco de azia. Falei, putz, aquele espaguete não caiu bem, né? Assim, tava sentindo o estômago pesado, um pouco de azia. E tava muito frio. Era julho, tava 4, 5 graus em São Paulo. E ainda uma segunda coincidência, além de estar muito frio, eu acordei com... Eu tenho rinite alérgica. Então, acordei com rinite e tomei um Claritin D. E saí para pedalar. Cheguei na USP, parei o carro, pedalei 5 quilômetros, 10 quilômetros, e assim, rodando ali, falando, putz, eu não tô legal, não tá legal, essa azia tá muito forte, acho que eu vou voltar para casa, amanhã eu pedalo. Eu tava quase chegando no carro, eu falei, pô, deixa de ser mole, você tem que treinar, volta para pedalar. Eu voltei, fui, continuei pedalando. Aí pedalei mais 5 quilômetros, falei, não, realmente tá muito forte, ok, né? Puta, vou para casa, vou tomar um Eno tal, e amanhã eu treino. Quando eu tava chegando no carro, começou uma dor no peito, muito forte. Quando eu sentei na direção, foi como se tivesse explodido o peito, alguém estivesse martelando de dentro para fora, uma dor assim absolutamente insuportável, um negócio que eu nunca vou esquecer. E naquele momento eu sabia, imaginei que fosse, não sei se era um infarto, eu falei, tem alguma coisa muito errada, falei, provavelmente um infarto acontecendo comigo. E eu senti que eu ia desmaiar. Se eu desmaiar, eu vou morrer. E eu estava lá hiperventilando, falei, não posso desmaiar, não posso desmaiar, não posso desmaiar. E meio que tudo ao mesmo tempo, isso aí foi uma fração de segundos, isso que eu estou contando para vocês, né? Eu peguei o meu telefone, desbloqueei, botei no contato da minha esposa e saí meio que cambaleando do carro. E naquela época eu sempre parava o carro no mesmo lugar, na USP, na bolinha ali, e tinha sempre o pessoal da Limiar que ficava ali, da assessoria. E eu fui cambaleando no carro, meio que me arrastando até ele. Eu falei, me ajuda, eu acho que eu estou tendo um infarto. E falei, tá aqui o telefone da minha esposa. Entreguei o telefone desbloqueado para ele com o telefone da minha esposa. E no ato ele pegou, ligou, e aí eu não ouvi mais nada, eu só estava ali tentando me manter acordado. E aí depois a minha esposa me contou que ele ligou para ela, falou, pô, tô com seu marido aqui, mas acho que ele tá passando mal, o que, que você quer que eu faça? Que eu espere você chegar, que eu chame alguém? Aí minha esposa falou, não, pelo amor de Deus, leva ele para o hospital. E a gente estava na USP, né? Ela falou, leva ele para o HU. Aí o cara me botou no carro ali no banco de trás e eu, assim, aquela sensação de que o mundo estava acabando, né? Cheguei no HU, eu lembro de cada detalhe, assim, sentado na maca, uma médica vindo me atender e ela me fez 3 perguntas, assim, eu lembro perfeitamente. Você fuma? Eu falei, não. Você pratica sempre? Eu falei, sim. Você tem colesterol alto? Tem histórico familiar? Eu falei, não. Aí ela olhou para mim e falou, pô, jovem, não fuma, não tem colesterol, não tem histórico, é trombo. Meteu um trombolítico na veia. E aí foi como se o mundo voltasse a existir. Porque, assim, uma questão de segundos, realmente. Passou a dor, né? Passou aquela dor mais intensa e falei, porra, não morri.
Rodrigo, quanto tempo entre você começar a sentir os sintomas e essa intervenção médica?
Olha, foi muito rápido. Foram 15, 20 minutos no máximo. O que, na prática, faz toda a diferença do planeta, né? Naquela tarde mesmo, eu fui de ambulância para o Einstein e aí fiquei na UTI praticamente 3 semanas. Na verdade, a primeira semana, já sabendo que era um trombo, né? Depois eu fiz um cateterismo no mesmo dia, no dia seguinte de manhã. Nenhum tipo de movimentação para não descolar o resto do trombo, porque o trombolítico ele abre pedacinho da tua artéria, ele abre aí lá 10, 15% da artéria.
Em linguagem vulgar, é um entupimento da veia do coração.
O trombo é um entupimento, mas não é gordura, ele é uma coagulação, é uma trombose, só que é uma trombose que dá na artéria, na subida da artéria principal, e é como se você tivesse uma coagulação exagerada que entope a veia. Então, é a famosa trombose, mas é a trombose na artéria do coração, não é uma trombose na perna ou no membro. E aí, ali, interrompe completamente o teu suprimento de oxigênio, de passagem de sangue para o coração. É exatamente um infarto, só que é um infarto por trombose e não pelo entupimento gradual da sua veia por depósito de gordura, de colesterol. Eu não tenho isso, nunca tive. Obviamente, pô, melhorei e minha primeira preocupação, eu lembro das pessoas que têm esse tipo de experiência, a minha primeira preocupação era saber se tinha tido algum tipo de sequela. Passadas 3 semanas, 4 semanas, fazer outro cateterismo. E eu lembro também que, para mim, o momento que me definiu assim, putz, eu ganhei uma segunda chance na vida, foi quando o médico veio e falou, olha, você teve muita sorte, não tem nenhuma sequela no músculo do coração. Dali para frente, eu voltei a olhar e falei, putz, ganhei uma segunda chance. Né?
Você teve um grande susto, você ganhou uma segunda chance, mas a partir daí você também mudou toda a sua forma de enxergar ali. Você teve que fazer uma investigação enorme, até mesmo também de pensar na bicicleta, né?
Com certeza, com certeza. Eu, na prática, quando aconteceu aquilo, independente de eu saber que tinha sido um trombo e não tinha sido, por exemplo, um entupimento por colesterol ou por gordura, aquele desespero de você falar, putz, preciso saber o que aconteceu, eu preciso me prevenir, esse negócio não pode acontecer de maneira nenhuma, né? Primeira medida que eu tomei naquele momento, já ainda saindo do hospital, começando a recuperação, começando a fisioterapia, foi meio que quase que uma abordagem radical de não comer gordura. Assim, apesar de não ter sido gordura, né? Mas é um negócio meio reflexivo, assim, é instintivo. Pô, parei, não comi mais nenhuma gordura, não comi mais nenhuma carne, não comi mais coisa nenhuma. Falei, pô, vamos começar uma investigação. E o que me foi recomendado, até por ser um trombo, foi uma investigação hematológica. Então aí fui consultar um hematologista, fazer um monte de exame, porque eu sempre fazia check-up. Nesse exame, nessa investigação, ele levantou várias hipóteses e uma delas voltou e bateu com o que ele tinha imaginado. O Dr. Nelson Hammerschlag, que é um hematologista bastante conhecido, o que voltou é o que eu tenho uma condição chamada de hiperhomocisteinemia. Curiosamente, e para mim deveria ser incluído, mas esse tipo de detecção de condição genética, é uma condição genética, tá? É uma condição genética que você tem essa incapacidade de processar a homocisteína. E o excesso de homocisteína nas artérias, no sangue, ele leva a um processo de irritação vascular. E aí você combina a inflamação vascular com vasoconstrição do anticongestionante que eu tinha tomado, com um frio extremo e com atividade cardíaca aumentada por conta do exercício, é a receita completa para o desastre, porque está inflamada a artéria, ela se constringe, com frio ela se constringe ainda mais, e aí fecha tudo.
Agora, uma combinação de baixa probabilidade, mas que acontece, apesar de
acontece.
É pouco provável, mas possível, e aconteceu com você.
Exatamente, baixíssima probabilidade, tanto é que esse exame não é incluído nos check-ups tradicionais, o exame de homocisteína. Para os meus amigos, eu recomendo, pessoal, faz um exame de homocisteína, porque é um negócio super raro, mas se você tiver, é um negócio super raro que pode te matar.
Rodrigo, eu não sei se você voltou a comer gordura, mas eu sei que você voltou a pedalar. Como é que foi esse retorno? Como é que foi, principalmente a coragem, a confiança de poder subir de novo na bicicleta?
Bacana essa pergunta e bacana também que a gente tem aqui como parte do episódio a doutora Luciana Janot, que é uma cardiologista, especialista do esporte, né, e até especialista no ciclismo. Eu comecei a fazer a minha recuperação, ali a minha fisioterapia, para poder voltar com muito cuidado, uma supervisão, que eu lembro que, para quem é ciclista, vocês conhecem o nível de demanda que a gente tem nos nossos treinamentos. Aí você vai para uma ergométrica numa sala de recuperação e ela fala assim, olha, você não pode passar de 90 batimentos. Aí você fala assim, pô, mas eu não estou fazendo nada. Eu falo, não pode. Pô, mas assim, pelo amor de Deus, não pode, só pode ir até 90 batimentos, aí depois vai para 100, aí vai para 110. Então, um processo curioso. E na recuperação, na fisioterapia, eu lembro da minha fisioterapeuta falar, olha, e ela só trata, um centro de recuperação de fisioterapia cardíaca, né? Ela falou, tem dois extremos aqui do pessoal que acaba passando por infarto. Um pessoal que volta e volta com medo gigantesco de fazer qualquer coisa e vira um inferno, porque a vida a pessoa fica pensando, pô, será que vai acontecer de novo? Será que eu não posso fazer o que eu estou fazendo? E o outro extremo, que é aquela pessoa que quer retornar para a atividade, para a normalidade o mais rápido possível e volta com sede, né? Desnecessário dizer em qual dos dois grupos eu caí, né? E aí, assim, depois de basicamente 2 meses... Eu comecei, nessa recuperação eu conheci a doutora Luciana, ela me autorizou a começar a voltar a pedalar na ergométrica com um pouco mais de cuidado, com um batimento controlado, até um dia que ela me liberou e falou, olha, você pode sair da fisioterapia, pode ir para a rua, mas de novo, mantenha seu batimento controlado, eu não lembro, naquela época era até 130, 140 batimentos, que putz, de novo, nada, né? Vai começar a fazer um treinamento super leve. E ela falou, com cuidado, você não teve sequela, mas a gente tem que readaptar o organismo e entender como é que está a resposta cardíaca. E a doutora Luciana foi me orientando. E aí é que surgiu a coisa interessante do retorno, né? Eu estava treinando para o Brasil Ride. E falei, pô, acabou meu Brasil Ride, né? Obviamente, o Brasil Ride seria dali a 3 meses, foi 3 meses depois do meu infarto. Quando eu voltei a pedalar 2 meses depois, assim, com muito cuidado, etc., eu comecei a botar na cabeça dela, doutora, eu quero ir fazer pelo menos uma etapa. Ela falou, pô, você tá maluco, de jeito nenhum. E aí eu comecei a pedalar, eu falei, não, eu tô me sentindo bem, vamos fazer o teste de esforço. Aí vai lá, faz o teste de esforço, tá tudo normal. Eu falei, pô, não tô treinado mais, mas eu quero fazer uma etapa, eu quero fazer uma etapa, eu quero fazer uma etapa. E acho que de tanto insistir, chegou assim, 15 dias do Brasil Ride, Ela falou: eu deixo você fazer uma etapa, mas se você prometer que você não vai fazer nenhuma barbaridade. E aí eu, pô, fui lá, obviamente não corri a prova inteira, a minha dupla acabou arrumando um colega nosso para me substituir na dupla, e eles correram as primeiras 6 etapas, e na última eu fui para a Bahia, peguei minha bike e fui lá fazer a última etapa do Brasil Ride, que era uma etapa acho que de 60 quilômetros. E fiz, obviamente completamente destreinado, mas fiz, terminei a etapa. Eu queria voltar o mais rápido possível, e para mim era retomar a normalidade.
Rodrigo, e como foi de você confiar no seu corpo e, eventualmente, alguns sinais que ele dava e você achar, será que eu estou tendo um infarto de novo? Será que tudo que falaram tem algum erro? Como é que foi?
Confiar que tudo estava certo.
É, acho que aqui vai um pouco de fé, mas vai um pouco de ciência também, né? Então, obviamente, nessa fase da recuperação, da fisioterapia, fiz muito exercício monitorado. Então, 100% dos exercícios, eu ia quase todo dia, eu estava acompanhando o que estava acontecendo. E aí, esse feedback instantâneo é que te dá um pouco da confiança para falar: pô, não, realmente não teve sequela, realmente está tudo bem, realmente não vou ter problema. É, e aí vem a história curiosa, que acho que até comentei com vocês, em relação a essa questão da confiança. Passado algum tempo, 2, 3 meses desse episódio, já tinha até voltado, até feito essa etapa do Brasil Ride, eu escuto um amigo meu dizer: pô, teve um pessoal aí que acabou fazendo, usando o seu caso de exemplo para o grupo lá que eles estavam tentando atrair, falando para o grupo de uma assessoria. Eles deram como exemplo. Pô, pessoal, vocês não devem achar que vocês começaram a pedalar agora e que vocês devem já começar a partir para um esforço extremo, porque tem gente que começa a pedalar e que não tem experiência, e pode acontecer. Por exemplo, na semana passada a gente teve que atender um ciclista que teve infarto pedalando, que provavelmente não se cuidava, porque provavelmente não sei. Eu falei: pô, gente. Aí eu tive que ligar para o pessoal, falar: pessoal, vocês não estão entendendo, eu sou ciclista há 30 anos. E eu faço check-up todo dia. Meu infarto não teve nada a ver com não estar preparado, com não ter cuidado, com não se cuidar, com não fazer check-up. Por favor, não vamos divulgar informação que vocês não conhecem. Curioso como esse tipo de coisa acontece. Um exemplo pode ser bom, pode ser ruim. O exemplo bom aqui é: pessoal, realmente tem muita coisa que a gente não conhece, não controla e que tem que monitorar. Talvez esse seja o bom exemplo. É realmente tomar. O nosso corpo é um negócio muito louco, muito, muito delicado. E às vezes você acha que está tudo sob controle e não está tudo sob controle, né?
Houve alguma alteração da forma como você encara a vida, o mundo, antes e depois desse evento?
Tem a menor dúvida. E para mim, a principal alteração, eu comentei isso com algumas pessoas já, é que você passa a botar em perspectiva todos os seus problemas, né? Eu me lembro de uma situação profissional, não tem nada a ver com ciclismo, mas que alguns meses depois do infarto, voltei para o escritório, estava trabalhando. Na verdade, voltei para o escritório pouco menos de 2 meses. E alguém trouxe um problema gigantesco para mim, uma coisa assim, crítica, que ia causar, podia gerar muito problema, e estou super preocupado. E eu: tá bom, ok, vamos trabalhar. E aí ela falou: pô, mas você não está preocupado? Aí eu falei: meu amigo, daqui para frente vai precisar de coisa muito mais séria do que isso para me preocupar. Então você realmente passa a colocar as coisas em perspectiva. Às vezes a gente se descabela com coisas que você pode controlar, ou pode trabalhar, ou pode influenciar. Fala assim: pô, os nossos problemas realmente podem ser muito maiores do que esse que a gente enfrenta no dia a dia, por maiores que eles sejam, né?
Agora, o aprendizado que fica é de que o que é provável, o que é possível.
Com
E ter
certeza.
a informação e a educação para levar em conta as probabilidades e uma coisa que seria muito pouco provável de acontecer, mas na combinação de fatores que você teve a infelicidade de viver, aconteceu.
Com certeza. E até talvez aí sim um chamado de atenção. Quando você exige mais do seu corpo, e nós como atletas exigimos mais do corpo, passa a ser ainda mais importante você fazer um acompanhamento muito preciso de tudo que você tem, da tua condição. Então, não é só o check-up básico que vai funcionar. Quantas vezes, por exemplo, a gente já ouviu falar em atletas, em ciclistas que acabaram descobrindo arritmias muito graves e tiveram que fazer ablações, por exemplo, né, que é aquela intervenção de choque elétrico para queimar determinadas áreas de músculo do coração, porque sofreram um episódio durante um pedal. Então, realmente, essa preparação de você acompanhar com muito cuidado e de fazer check-ups que não são check-ups simplesmente básicos, de fazer teste de esforço em bicicleta, com monitoramento cardíaco, entender, eventualmente buscar essas outras investigações, até em alguns casos mais raras, como o caso da homocisteína, e manter esse acompanhamento constante, passa a ser crítico, porque a gente exige muito do corpo, né?
Rodrigo, como é que é a sua relação com a bicicleta hoje? Você tem tido uma rotina similar à que você tinha antes, na prática, e o Brasil Ride continua aí na sua mira?
Eu diria que o Brasil Ride sempre continua na mira. A única dificuldade é no ritmo profissional que eu tenho hoje, é imaginar que você vai conseguir se planejar para estar uma semana fora em qualquer lugar, né? Essa é a dificuldade, mas o ritmo continua. Então, eu continuo treinando 4, 5 vezes por semana, treino de madrugada, 4h30 da manhã, e num ritmo razoavelmente intenso. Eu brinco aqui que é o meu antídoto contra estresse, contra a tensão de dia a dia, para você poder trabalhar, funcionar melhor, né? E de lá para cá, depois daquela, eu acabei até intensificando o treinamento. Óbvio que hoje eu não estou no mesmo pico que eu estava em 2014, mas em 2014 eu fui fazer o K-Pep, né? E aí acabei fazendo um K-Pep super bem sucedido. A nossa dupla chegou em segundo entre as duplas brasileiras, tinham 10 duplas na edição de 2014, então foi super bem. E aí a brincadeira vai, agora começa a ir um pouco para a idade, né? A partir do momento dos 80, e depois quando você passa para os 50 e para os 60, se você ficar muito tempo sem pedalar, obviamente a recuperação, voltar para um nível de condicionamento que você tinha, é muito dolorido e muito longo, né? Então, mesmo que seja, pô, não consegui fazer 4 vezes por semana, mas vou conseguir fazer um período com duas ou com uma, tá valendo. O importante é não parar.
Rodrigo, genial. Queria te agradecer pela tua coragem de tornar esse relato, porque eu acho que ele pode ajudar muita gente, e acho que essa é a intenção do programa, pelo teu processo e pela sua saúde, pelo que você tenha. Vai fazer 10 anos, né, esse evento, ano que vem.
Exatamente. Claro que vem.
Você está bem, ativo e seguindo em frente.
Obrigado
Legal.
pelo papo, papo super bacana, e sigo acompanhando vocês por aqui. Tá
Valeu,
bom? Tá
Rodrigo.
bom.
Muito obrigado.
Valeu, Leandro. Obrigado, Álvaro.
Obrigado e fico com saúde.
Obrigado para vocês também. Abraço.
Abraço.
Esse papo com o Rodrigo faz parte do episódio Ouça Seu Coração, do Gregário Cycling. Ouça também as conversas com a cardiologista Luciana Janot e a incrível história do Christian Quelet, que não pode mais se exercitar em alta intensidade, mas não abre mão das pedaladas. Esse episódio tem apoio da Self-ID e da Garmin, e como parceiro dos Gregários, eles oferecem um cupom de desconto para você. É só ir direto no site deles e usar o cupom GregarioCycling, tudo junto. Ou acesse o nosso InstaBio no Instagram para mais detalhes.